A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre a parceria entre a Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná e a Cáritas. Vamos falar também a respeito de alguns projetos da Cáritas e sobre especificamente a inauguração do projeto PANA. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema é a Luísa Adena Engers, pela Clínica, e o Amauri Mosman, que é coordenador-geral da Cáritas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui primeiramente a Mauri. Boa tarde, Mauri. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os radiovintes.
Quero cumprimentar também aqui a Luísa. Boa tarde, Luísa. E muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E, Luísa, para a gente dar início à nossa conversa, você poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é o trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná e quais são os principais objetivos da clínica?
Claro, Jéssica. Bom, a Clínica de Direitos Humanos tem como principal objetivo promover o alcance dos direitos humanos para o maior número de pessoas possível. Tendo isso como foco, a clínica trabalha em três áreas principais, de ensino, pesquisa e extensão. A Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná envolve os estudantes da melhor maneira possível, que é na prática.
Uhum.
Fazemos atendimentos, fazemos grupos de estudo, participamos de competições internacionais, realizamos projetos com algumas instituições, como, por exemplo, a ONG Cáritas, que veio aqui hoje com o Amauri.
Uhum. E, Amauri, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também no que consiste essa entidade Cáritas e qual que é o trabalho desenvolvido por ela.
Isso, então, obrigado, Jéssica, pelo convite, né, de a gente estar levando aos ouvintes um pouco o conhecimento dessa entidade, que tem, a gente coloca dois focos principais. Ela é uma entidade ligada à Igreja Católica, mas tem a sua atuação em toda a sociedade para todas as pessoas. Então, nosso foco é a organização e execução da ação social da Igreja Católica, bem como também a promoção humana, né? E é onde que a gente também se sintoniza, né, com a Clínica de Direitos Humanos da PUC. Então, o nosso trabalho, nós temos 12 áreas de atuação, então não é só com migrantes e refugiados, que é uma das áreas, a gente chama de áreas de atuação, mas a gente tem outras áreas, né, como com catadores de materiais recicláveis, com a questão de mudanças climáticas e gestão de risco, com a segurança alimentar e nutricional, com questões de gênero, questão formativa. Então, a gente tem uma gama de áreas de atuação e serviços que são desenvolvidos pela Cáritas, né, em todo o Brasil. Então, é uma entidade que está no Brasil há mais de 60 anos, são 63 anos,
uhum,
né, que já está no Brasil. No estado do Paraná, nós estamos há 10 anos, este ano de 2019, completamos 10 anos, né, de articulação e organização da Cáritas no estado do Paraná. Então, ela não é tão antiga no estado do Paraná. E no Paraná, nós temos alguns focos de trabalho, né? Hoje, nós temos, a gente resume em 5 projetos, né? Um deles é mais para o interior do Paraná, onde que a gente trabalha a questão da economia solidária, que é a organização dos grupos, a articulação da comunidade para a geração de trabalho e renda, né, sobretudo. E, além disso, nós temos um projeto também com a prevenção de riscos e emergências, que é em Jataizinho, onde que a gente trabalhou com toda a comunidade, com núcleos da defesa civil, né, onde que havia sempre muitas enchentes, então onde é que a gente preparou a comunidade para enfrentar esse problema. E além disso, nós temos outros projetos com algumas organizações internacionais, como com a Acnur, onde que a gente faz o atendimento, né, a refugiados. É um recorte específico, né, onde que se tem a violação de todos os direitos, né, sobretudo os direitos humanos, enfim, onde que a gente busca integrá-los aqui, né, na sociedade, sobretudo paranaense. Né, a nossa atuação, o nosso foco é no estado do Paraná. Além disso, nós temos outro projeto que é de abrigamento, né, onde que a gente tem um abrigo, onde a gente acolhe agora nesse recorte específico dos venezuelanos. Uhum. Então, a gente já acolheu 122 venezuelanos e a gente fez também e promoveu a integração na sociedade. Como acontece a integração? É por meio, né, da promoção e também facilitação da questão do trabalho e também a moradia, que são os dois grandes desafios, né, que é trabalho e moradia. E além disso, nós temos um outro projeto que está se encerrando, que é um trabalho com os migrantes vulneráveis e sobretudo também a questão do tráfico de pessoas, né? Então a gente tem uma atuação nesta área muito tímida, mas a gente está também trabalhando um pouco nisso. E por fim também o programa, que é o programa PANA, que a gente quer conversar um pouquinho, né? Que é um programa que a gente está fazendo uma experiência, né, piloto, de uma forma diferente de fazer a integração dos venezuelanos, né, na sua comunidade. Então é um projeto amplo, é uma parceria entre a Caritas Suíça e a Caritas Brasileira, e aí nós temos 7 capitais onde que a Caritas local, a gente chama de Caritas Regional, ela faz a execução desse projeto. Então são em 7 capitais, Curitiba é uma delas. Então nós temos como meta a integração de 204 venezuelanos. Então já chegou o primeiro grupo, que são 102 venezuelanos, que estão, então a Caritas aluga a casa, então eles ficam nesta casa durante 5 meses, e ali eles vão se integrando na comunidade, tanto na questão religiosa, questão de saúde, questão educativa, a própria questão de construção da sua comunidade, seus vizinhos, e a partir disso eles vão se integrando, que é buscando também a sua casa, alugando sua casa e buscando também o seu trabalho.
Que legal. E a Mauri, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais projetos desenvolvidos pela Caritas na promoção dos direitos humanos. O que você destacaria para os ouvintes?
Isso, a nossa atuação no estado do Paraná, que essa é o que sempre nós temos como pano de fundo, que é a promoção, né, dos direitos humanos, né, a promoção, ou seja, a gente constrói a partir também daqueles que sofreram ou que estão envolvidos, né, na violação do seu direito. Então, nós iniciamos a nossa atuação nessa perspectiva desde 2015, nós tínhamos o Centro de Referência em Direitos Humanos, e agora nós temos a Casa de Direito. Né? A Casa de Direito é mais específico para os migrantes, mas isso não impede a gente fazer também uma atuação em toda a comunidade. Nisso nós buscamos a defesa, sobretudo das comunidades, enfim, daquilo que violava o seu direito, sobretudo dentro da questão urbana, né?
Uhum. E, Luiz, eu queria pedir para você falar um pouco para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, e quais são os maiores desafios encontrados atualmente no Brasil na efetivação dos direitos humanos?
Olha, Jéssica, eu acredito que o maior problema atualmente é, de fato, o envolvimento de ideologias políticas. Naquele sentido que a gente sempre comenta de que necessariamente direitos humanos estão ligados à ideologia esquerda ou necessariamente um ponto de vista um pouco mais extremo, sabe? Esse é o maior problema. E por esse problema, o maior desafio que a gente vê é, de fato, conseguir desconstruir essa preconcepção das pessoas para, de fato, ter uma construção do conceito de direitos humanos realmente em harmonia com uma sociedade democrática, que seria aquela ideia de direitos humanos realmente para todos os indivíduos, independente de sexo, de religião, de gênero, de independente de qualquer coisa. Aquela concepção bem genérica e universal, no sentido de ser para todos os indivíduos.
Uhum. A gente escuta muito falar também quando, nessas conversas sobre direitos humanos é direito de bandido, né? Essa também é uma desconstrução necessária, né, Luísa?
Sim, com certeza.
E, Luísa, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes como iniciou-se e quais são os principais objetivos da parceria entre a clínica da PUC e a Cáritas.
Bom, faz alguns meses que a gente tem parceria. O primeiro projeto foi no desenvolvimento de uma cartilha explicando os direitos trabalhistas dos estrangeiros aqui no Brasil, no sentido de todos os imigrantes. Não só refugiados, mas sim para todos os imigrantes, no sentido de estabelecer de uma maneira bem didática qual seria o procedimento para conseguir uma carteira de trabalho, para conseguir trabalhar, quais são os direitos que eles têm para evitar qualquer abuso. Inclusive, é uma cartilha que já está pronta e será feita a entrega no começo do ano que vem. E o outro projetinho que a gente tem, que começou recentemente, é que todas as quartas-feiras, no período da tarde, a clínica estará presente por meio de um representante na sede da Cáritas para colaborar com atendimento ao público. Uhum. Lá a gente se encontra disponível e todas as pessoas que precisarem de algum atendimento relacionado à área, de algum conselho,
orientação jurídica.
Sim, alguma consultoria. Pode comparecer lá, que tanto o pessoal da Cáritas como o pessoal da clínica se encontram lá presente.
Uhum. Fala de novo para os nossos ouvintes como que vai funcionar o horário desse serviço, para quem tiver interesse em procurar lá na Cáritas, Luísa.
A gente fica no período da tarde, às quartas-feiras. Isso é a partir da 1 até às 6 da tarde e na sede da Cáritas.
Uhum. E, doutor Mauri, foi recentemente inaugurado o programa PANA. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que surgiu a ideia dessa iniciativa e quais são os seus principais objetivos.
Isso, então, o programa PANA, ele é um programa que foi construído, né, em diversas mãos, né? Então, é um programa, PANA quer dizer amigo. Uhum. Né, da língua Huarau, né, que é uma tribo indígena da Venezuela, que depois se torna um ditado popular, né, que é o camarada, o amigo, o chegado, enfim. É como a gente legal trata as pessoas aqui no Brasil, ou seja, os nossos amigos. Né? Então, o programa, ele está estruturado em quatro eixos. Né? A gente pode dizer assim, primeiro que é proteger, né? A gente coloca quatro verbos. Né? Então, o primeiro é proteger, então é buscar toda uma proteção, que seria e aí a parceria com a PUC é importante e fundamental, para a gente também esclarecer a eles os direitos e deveres que aqui no Brasil nós temos, né? Sobretudo nas questões das leis trabalhistas, né? Que é o foco que a gente tem com a Clínica de Direitos Humanos. Né? E o segundo é prover, né, ou seja, prover aquilo que é necessário para eles se integrarem à comunidade. Esse prover não é só o alimento, mas tudo aquilo que a pessoa necessita para se integrar e também ter uma vida digna. Né? Ou seja, é promover tanto as questões físicas, espirituais e culturais, né, para que, de fato, se tenha uma integração integral da pessoa na sociedade aqui no Brasil. O terceiro verbo seria abrigar, ou seja, onde é que a gente busca o abrigamento, que é um dos grandes e enormes desafios, né, buscar esse abrigamento. A gente teve algumas dificuldades, né, por questões, a gente não sabe o correto, por onde que a gente, o que a gente poderia destacar, mas sobretudo ficou um pouco claro a questão da xenofobia, né, por questão de serem estrangeiros, não foram acolhidos, foram rejeitadas inclusive casas, né, por imobiliárias, por serem venezuelanos. Então é um desafio muito grande buscar o abrigamento, né, claro que aquilo que já é próprio da nossa lei, né, de qualquer brasileiro buscar o seu abrigamento, mas a gente promover esse abrigamento aos venezuelanos que aqui se achegarem. E por fim também o último verbo, que é educar, né, que é promover sobretudo a educação, porque também veio crianças, mas sobretudo também a questões de formação técnica, né, e também de revalidação, enfim, toda essa questão mais educativa, né, de integrá-los por meio da educação. Então, nós temos os quatro pilares, então, do projeto, que é proteger, promover, abrigar e educar. Então, um pouquinho esse, onde que o programa PANA, ele passa um pouquinho, então, o objetivo primeiro é estar integrando. Ele está conectado com um projeto, um plano maior, né,
uhum,
que é com toda a Igreja do Brasil também, de ter esse olhar, né, sobretudo com as pessoas que estão na fronteira, né. Então, está com muitas violações de direito, pessoas morando na rua, em situação de rua, pessoas sofrendo violência, né, tanto sexual, enfim, de diversos gêneros, né, de violações possíveis, impossíveis, imagináveis, que um ser humano possa estar promovendo sobre o outro humano, né. Então, que isso é inconcebível. E, então, para estar mitigando, né, esses problemas que estão lá na fronteira, a gente se colocou nesse grande programa, né, a nível de Brasil, para estar integrando, né, esses nossos irmãos, porque ela é uma atuação e uma ação humanitária, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse carinho para os nossos amigos, né, venezuelanos.
Uhum. E, Amaury, quais são hoje os maiores desafios encontrados para garantir esses direitos básicos aos imigrantes venezuelanos? O que, que é mais difícil em todo esse trabalho?
Então, o primeiro deles é justamente o abrigamento.
Uhum.
É um dos grandes e enormes desafios, né, para que eles possam entender também o processo aqui no Brasil. O segundo seria a questão educativa também. Né, a questão de buscar a validação do seu diploma, daquilo que alguns já vêm com formação, né, do seu país, que eles possam também se inserir, né, no mercado de trabalho por meio da sua formação que obtiveram no seu país. Um terceiro desafio é também os equipamentos públicos, né? A gente já sabe que é um uhum. pouco precarizado para os próprios brasileiros, mas agora integrá-los, né? A gente traz mais uma demanda, né? Não é que nós trazemos, mas eles também nos trazem, nos desafiam para essa demanda. E no meu ponto de vista, um dos maiores desafios é a gente entender que todos nós já fomos um dia migrante, né? Então, a gente entender que eles são migrantes, eles estão nesta situação de migração, assim como nossos antepassados todos já foram, né? Então, a gente, de fato, se sensibilizar para esse momento, sobretudo num país onde está sofrendo uma crise generalizada de direitos humanos.
Uhum.
Né? E a gente sabe também, né, Jéssica, que até a Luísa estava dizendo, né, eu gosto sempre de juntar duas palavras, que é o programa que a gente está agora, que é Justiça para Todos, que é justiça e direito, né? Não existe
uhum.
direito se não houver justiça, né? Então, acho que é duas coisas que precisam andar e caminhar juntos.
Uhum. E, Amaury, para vocês que estão lidando, né, diariamente com essa questão dos imigrantes, você diria para os nossos ouvintes que a xenofobia ainda é uma questão a ser trabalhada aqui no nosso país, ainda é uma barreira para garantir esses direitos para os imigrantes?
Sem dúvida. Esse é um dos grandes obstáculos, né, que a gente vê, inclusive, agressões, né, por serem estrangeiros, por serem de outra, às vezes, diferente, tem uma cultura diferente que a nossa, embora que os venezuelanos se aproximam muito da nossa cultura, mas aí a gente também destaca outras, porque nós, como Cáritas, nós temos o atendimento, né, direto às pessoas, né, diariamente, né,
uhum.
das 9 às 5, às 17 horas. E no ano passado nós atendemos mais de 28 nacionalidades, né? Então, um dos grandes desafios é a xenofobia, né, que se acirrou um pouquinho nos últimos tempos, né? Então, ou seja, a gente está de fato promovendo, buscando uma sensibilização para que as pessoas vejam o outro como uma pessoa, como um ser humano.
Uhum. E, Amaury, conta para os nossos ouvintes também como as pessoas em uma situação de vulnerabilidade podem ter acesso a todos esses projetos tão interessantes que você pontuou hoje aqui para a gente, que são oferecidos pela Cáritas.
Isso, então nós temos diversos projetos, né, Jéssica, que a gente busca desenvolver nas comunidades, né, então a gente organiza um pouco a partir daquilo que é a própria estrutura da igreja, que são as comunidades, né, onde que a gente organiza essa ação social. Aos migrantes e refugiados, nós temos um atendimento direto, né, na sede da Cáritas. Obviamente nós temos outros projetos também, como de economia solidária, que é a organização das comunidades, enfim, de articulação, e também da questão de risco e emergência. Então são os focos que nós temos aqui no estado do Paraná. Então os que gostariam de conhecer um pouquinho mais esses projetos, que gostariam também de ajudar, né, estamos sempre dispostos, e nós trabalhamos e precisamos de pessoas, né, nós temos pessoas liberadas que recebem para isso, mas a nossa atuação ela é desenvolvida muito mais por voluntários, né? Então nosso voluntariado ele é muito grande e muito nobre para nós da Cáritas, né?
Acho interessante a gente destacar isso para os nossos ouvintes também. Se alguém tiver interesse em trabalhar como voluntário, qual que é o procedimento para procurar a Cáritas?
Isso, então nós temos o nosso escritório aqui na São Francisco, né, ali na Paula Gomes, 703, primeiro andar. E aí a gente apresenta um pouquinho as pessoas que gostariam de colaborar. A gente não diz só financeiramente, mas sobretudo também o seu serviço, né, ou fazer alguma doação que a gente sempre precisa. Nós nos encontramos ali na rua Paula Gomes, 703, né, primeiro andar, né, na São Francisco, aqui em Curitiba mesmo.
E a Mauri, fica à vontade.
Tá só destacando, eu esqueci, mas nós temos uma atuação também em todo o estado do Paraná, né? Então, quem estiver nas outras cidades, Ponta Grossa, por exemplo, nós temos também. Pode estar procurando na internet, Facebook, que tem também, né, a Cáritas lá em Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Apucarana, Umuarama, Foz do Iguaçu, Cascavel, enfim. São as cidades onde é que a gente tem uma Cáritas organizada, que tem os diversos trabalhos e ações, né? E quem gostaria tanto de ser beneficiado, também buscar a Cáritas, bem como também colaborar.
E quais são as expectativas para a parceria Clínica Cáritas para o próximo ano?
Então, a nossa expectativa ela é enorme, né? Porque a nossa equipe ela não é tão grande, nós temos uma equipe pequena e as demandas são muitas, né? Então, ter essa parceria, né, com a clínica, ela favorece para um atendimento mais qualificado, né? Porque a gente, como o Cáritas, também acredita, né, que essa parceria entre os organismos, entre as entidades, ela é fundamental com as universidades, né? Onde que nós temos o laboratório, né, de discussão de estudo em si dos casos também, para melhor e qualificar, sobretudo, também o nosso trabalho. Por isso a expectativa ela é enorme, né? E contamos com essa parceria para melhor atender, né, as pessoas beneficiadas.
E, Mauri, conta um pouquinho também para a gente como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando nessa área, na coordenação da Cáritas aqui regional do Paraná. É um trabalho muito desafiador?
Sem dúvida, né? Nosso papel aqui como Cáritas regional, ela é de articulação, né? Por isso que a gente tem esse contato e essa articulação com em torno... Hoje estamos em 11 entidades, 11 cidades diferentes, e a gente precisa articular e organizar toda essa organização, né, e construindo relações e ampliando o trabalho e sua atuação. Então, profissionalmente, né, claro, já faz 7 anos que eu trabalho na Cáritas, né, então ela é, sobretudo, uma realização pessoal, né, porque trabalho naquilo que me alimenta, me fortalece como pessoa, né, e também naquilo que a gente acredita na construção de uma sociedade do bem viver, que é o que a Cáritas vem trabalhando também nos últimos tempos, né, que é uma sociedade onde todos possam ter, sobretudo, condições iguais ou semelhantes para que possam encontrar a sua dignidade como ser humano, né?
Mauri e Luísa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para cada um de vocês expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre essa parceria e esses temas tão interessantes que a gente discutiu aqui hoje.
Claro, Jéssica. Eu gosto sempre de pontuar ações pessoais que todas as pessoas no seu dia a dia podem fazer para melhorar a situação dos direitos humanos de uma maneira geral. Porque não precisam ser grandes ações cheias de grandes esforços, mas sim ações que cada um pode fazer sozinho. E seguindo essa ideia, realmente pensar em colocar em prática boas ações. Porque por mais que agora seja um momento muito difícil e de desafio enorme para todas essas pessoas, considerando a situação política, é muito complicado. Então, é um ótimo momento para a gente colocar em prática boas ações. E nesse sentido, o primeiro passo é realmente se sensibilizar. Se colocar no lugar do outro. Pensar, isso poderia estar acontecendo comigo? O que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo se isso estivesse acontecendo comigo? O que eu gostaria que elas fizessem para mim? E tratar essas pessoas com compaixão. Considerar também oferecer um emprego. Considerar não tratar essas pessoas como pessoas estranhas dentro da nossa sociedade brasileira. Não, tratar como pessoas do mesmo mundo que estão vulneráveis e passando por uma situação muito difícil.
Incluir essas pessoas, né?
Incluir essas pessoas.
Interessante. A Mauri, por favor.
Então, primeiramente, claro, agradecer por essa oportunidade de saber o papel fundamental, né, que é e são os meios de comunicação, que é por meio da informação e também de levar até as pessoas o conhecimento também por meio de uma rádio, de uma TV ou de uma revista, enfim, tanto escrito quanto falada, quanto televisionada. Isso é fundamental para nós, sobretudo na sensibilização das pessoas para com as pessoas vulneráveis, né? Sobretudo aquelas que precisam de nossa atuação. E a gente gosta sempre de destacar que a gente trabalha com, né? A gente nunca trabalha para, né? Ou seja, a gente trabalha com as pessoas com vulnerabilidade, e por isso que a gente coloca dentro do escopo da Caritas a inclusão dessas pessoas na construção, inclusive, da sua atuação. Então, por isso, agradecer à rádio por essa oportunidade e que nós sempre recordemos, né, que todos nós um dia fomos migrantes, né, e por isso somos convidados a olharmos e termos um olhar carinhoso para com essas pessoas, né, e possamos, neste ano, né, também colocar em prática os quatro verbos, né, que é proteger, promover, abrigar e educar.
Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação de vocês aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até uma próxima.
Obrigado, até mais.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.